Seja bem-vindo ao podcast da IBVA. Aqui você vai encontrar mensagens que edificam a sua vida e te encorajam a viver uma vida de fé.
Vamos lá, então, para a nossa terceira mensagem sobre misericórdia como uma prática da vida dos cristãos que consideram que estão preparados para a volta de Jesus. Queria que você, que não assistiu às outras duas palestras, separasse tempo para você assistir, para você entender que todo cristão que está preparado para a volta de Jesus tem um modo de viver. E a prática da misericórdia, segundo Jesus, ela é natural. A gente fica com o coração sempre tocado com as necessidades das pessoas à nossa volta e a gente faz alguma coisa para tentar melhorar essa situação. Em todos os níveis sociais, em todas as carências que as pessoas passam, em todos os lugares que nós temos acesso, e hoje a gente tem muita informação e a gente pode realmente fazer toda a diferença. Aliás, se a igreja não fizer diferença nesse mundo, como em questões do meio ambiente, como em questões de prática, né, da política, e como em questões do cuidado daqueles que estão sofrendo, quem é que vai fazer? Então, nosso chamado é muito mais amplo. A nossa necessidade é muito grande de fazer diferença. Não pode ser o departamento de ação social da igreja. Não dá para ser somente o conselho missionário da igreja. Tem que ser todo mundo. Da criança até os mais velhos. Será que a gente está ensinando aos nossos filhos a serem misericordiosos, a cuidarem dos mais necessitados? Ou será que a gente está alimentando o egoísmo, que é natural do ser humano, de querer ajuntar, acumular e ficar com tudo para si? A gente precisa abrir o coração para essa realidade. Queria que você tentasse agora se concentrar na mensagem de hoje, que é o reflexo da graça abundante. Nós vamos falar sobre isso hoje, como um elemento fundamental para a gente praticar misericórdia. Quem não entende a graça, dificilmente vai entender o que é praticar a misericórdia. Quem não entender a graça de Deus, pode colocar aí na tela, quem não entender a graça de Deus, não vai, nunca, dificilmente, ter mão aberta para compartilhar e para repartir com outros. A gente só faz isso a partir da cultura da graça. E a graça é o favor de Deus. Vamos então entrar nesse ambiente da graça hoje. Chama todo mundo aí e diz: olha, agora é algo indispensável para a nossa formação cristã. Por favor, vamos parar um pouco, olha, acorda aí, né? Ouça o que o pastor está falando. Compartilhe o link lá no seu grupo, se ninguém compartilhou no grupo, compartilhe você, porque não deixa de ser um chamado. Eu gostaria muito que toda a IBVA pudesse ouvir essa mensagem de hoje. Como um elemento de convencimento no coração de muita gente que nunca tem certeza da sua salvação, não tem certeza se Jesus vir hoje, eu vou subir. Eu tenho encontrado constantemente pessoas que vivem em conflito no seu coração. Não sabe, nunca se está preparado. Quando é que eu vou saber se eu estou preparado? Quando é que eu vou ter essa certeza? E mais do que isso, vou viver como tal. Porque quando a gente tem certeza de algo, a gente vive como tal. Esse é um dos aspectos do nosso comportamento como criança no reino dos céus. A criança, ela confia. ela tem certeza. Ela não fica colocando conflitos em relação àquilo que ela acredita. Você acredita na volta de Jesus? Sim. Aí eu pergunto, você acredita que você está preparado para subir com ele? Ah, pastor, vamos conversar. Quando é que isso vai mudar? Quando é que eu vou dizer assim, não, Jesus pode voltar hoje, está tudo certo. Se ele quiser voltar amanhã, semana que vem, no ano que vem, está tudo certo. Eis-me aqui, Senhor, estou pronto. Essa mensagem de hoje tem essa função. E eu estou pedindo a Deus que ela possa trabalhar os nossos corações de uma maneira determinante, de uma maneira definitiva, para aqueles que ainda alimentam alguma dúvida. Ore comigo. Pai, nós somos teus. Nos tornamos teus filhos. E essa identidade, Senhor, está marcada em nós pelo Espírito Santo. Vem, Senhor, transbordar no nosso coração dessa realidade de que somos teus filhos, que somos herdeiros e que pela tua graça somos ricos na vida espiritual e isso refletindo em todas as coisas que fazemos. Dai-nos, Senhor, uma consciência que vidas, corações sejam transformados hoje. Gente que estava dividido no coração, alimentando dúvidas, e possa a partir de hoje ter plena certeza de salvação. Em nome de Jesus. Amém. O versículo que eu queria que você marcasse na sua Bíblia está lá dentro do texto de Coríntios, quando Paulo defende a cultura da vida cheia de alegria, riqueza, e que reflete na nossa relação com as pessoas, que reflete no nosso comportamento e que influencia a nossa forma de lidar com os bens. Paulo trata disso, capítulo 8, capítulo 9 da segunda carta de Coríntios, né, e ele fala o quanto é importante a gente se doar, se dar, compartilhar, dividir, e isso precisa ser algo resolvido no nosso coração. Você é uma pessoa generosa? Eu tenho perguntado aqui desde o domingo passado. Como a generosidade reflete o seu comportamento de doação? Porque se não existe uma atitude em se doar, em dividir e repartir as minhas coisas, então eu não sou uma pessoa generosa. O texto está no versículo 9, vamos ler. Ele diz, pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que, qual é o objetivo do Senhor em ter feito tudo que ele fez por nós em generosidade? Pela sua pobreza, ou seja, por ele ter se descido tanto, vos tornasseis ricos. Vocês conhecem, vocês sabem que o Senhor se fez pobre para nos tornar pessoas ricas pela graça. Isso faz parte da sua realidade. Pastor, eu não sei se eu sou rico. Onde é que está isso? Desde o início, quando eu comecei a falar, na primeira palestra eu falei sobre a importância da misericórdia. E expliquei que misericórdia é um sentimento de compaixão pela miséria alheia, aliado às ações para mudar a situação. Compaixão é o impulso, lá no interior eu sinto no meu coração a ternura, o desejo de aliviar o sofrimento do outro. Então ficou bem entendido isso. E aí, na segunda palestra, trabalhei generosidade como algo que a gente precisa para praticar a misericórdia. Generosidade é uma virtude que de alguém que se dispõe a sacrificar os seus próprios interesses, seus bens, em benefício de outro. Liberalidade é bem parecido com isso, é a disposição, né, em atos e intenções de dar, né, e sem obrigação nenhuma, e sem expectativa de receber nada em troca. Você é liberal? Você é uma pessoa que se comporta assim naturalmente? Esse é o comportamento que deveria ser de todo cristão. Eu não vou para a igreja para pedir a Deus bens, coisas do meu interesse natural, né, da necessidade material que eu tenha. Eu posso até pedir, não é pecado. Mas o meu interesse como cristão é de saber quem está precisando e compartilhar aquilo que eu tenho em abundância. É assim que a gente faz. É tão bom a gente ser generoso e a gente fazer isso, né, com carinho para as pessoas. Um dia desse, né, eu comprei um queijo e dividi esse queijo com Maurício, né, nós lá em casa dividimos, né, Maurício Assis, que é mineiro, todo mundo conhece aqui o Maurício, que trabalha no GINC, né, e eu fiquei tão feliz de ver a alegria dele, né, porque mineiro e queijo é uma relação assim inexplicável, né, e a alegria dele de poder, depois ele mandou foto tomando café, e comendo daquele queijinho que a gente dividiu. Isso é uma coisa simples, comum, para demonstrar como faz bem quando a gente compartilha. O queijo era grande, eu não precisava daquele queijo todo. Eu podia dividir. E eu posso dividir todas as coisas. Começando assim, de coisas pequenas, simples. Agora, existe um tipo de riqueza que para com Deus é uma pobreza. E eu terminei a reunião passada, no domingo passado, falando do rico que Deus chamou de louco. E a Bíblia, ela é muito direta, o Novo Testamento é muito direto com os ricos. Por causa da preocupação e o cuidado que a gente precisa ter de não se deixar levar pelas riquezas. E quando começa a ter muito, a pessoa tem uma tendência impressionante de acumular e não de compartilhar. Paulo fala a Timóteo para avisar os ricos, para que eles tenham muito cuidado, que é uma tentação. E ele ensina lá a Timóteo, dizendo, olha, fala com os ricos para compartilharem, porque são eles que têm condição de fazer isso diretamente, porque têm abundância. E aí Jesus conta essa parábola. Interessante que quando Jesus conta a parábola do rico, que produziu muito, foi quando dois irmãos se apresentaram e um disse, oh, Jesus, manda meu irmão dividir a herança comigo. Ele provavelmente era o responsável pelo espólio lá da família, tinha que fazer a divisão e estava demorando com isso, né? Normalmente essas complicações de família quando tem que dividir a herança. E aí ele, Jesus, manda meu irmão dividir a herança. Jesus falou, quem disse que eu estou aqui para ficar forçando alguém ou obrigando alguém a dividir? Ninguém tem que fazer nada em matéria de doação por obrigação. E por herança, quem tem que fazer isso é o juiz, não é a igreja. E Jesus aproveita e conta essa história. Ele diz, vamos ler? Jesus proferiu uma parábola dizendo, o campo de um homem rico produziu abundância. E ele pensava, razoava consigo mesmo, dizendo, que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? O que eu vou fazer? Farei isto, decidiu. Vou destruir os meus celeiros, reconstruir maior, e aí recolherei todo o meu produto, todos os meus bens, ou seja, vou acumular tudo. Então, direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Isso é o típico do ser humano comum, natural, ele faz isso, ele quer acumular porque o objetivo dele é descansar, comer, beber e fazer festa com os amigos. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. se parar hoje o teu coração, que tens preparado, para quem será? O que você tem acumulado é para quem? Assim, Jesus termina, é o que entesoura, que junta para si mesmo, e não é rico para com Deus. Então aí Jesus define que existe um tipo de pessoa que acumula, que junta, e é pobre para com Deus, não é rico. Por quê? Porque a qualquer momento ele pode morrer, e o que ele fez, que ele juntou, vai fazer o quê? Não era melhor ter dividido? Então o reino de Deus, quando entrou na terra, ele trouxe essa cultura da gente dividir, da gente repartir. No domingo que vem eu vou fazer a última palestra e vou falar disso. Que o objetivo do reino é a igualdade. Quem tem mais ajuda quem tem menos. Então a gente tende a aproximar uns dos outros, né, sem pensar em ideologia política. Nós estamos pensando em cuidado. É isso que a Bíblia ensina. Então quem é rico para com Deus é quem divide e não quem acumula. Quem acumula para com Deus é um pobre. Por quê? As motivações do homem natural, quais são? Bens, quanto mais eu tiver, quanto mais as pessoas observarem que eu estou rico, vai ser melhor para mim, eu vou me sentir mais importante, vou ficar mais orgulhoso, todo mundo vai ficar me elogiando. Né? O homem natural, ele quer o quê? Ele quer a popularidade, ele quer a fama, ele quer o reconhecimento. E ele quer, né, as realizações para todo mundo aplaudir, dizer, poxa, você é um cara capaz, poxa, você é uma mulher, né, que tem feito coisas fantásticas. E é assim que o homem natural vive, né, gastando seu dinheiro nas suas inclinações. Né, agora a moda é harmonização facial. Né, as pessoas estão pagando fortunas para mudar a sua cara, porque não está feliz, né? E os cirurgiões estão adorando isso, né? Vamos harmonizar, porque a sua aparência não está adequada. Adequada para quê? Né? Você é quem? Então tem tudo isso a ver com o homem natural, e a gente não tem que se espantar com isso. O ser humano é assim. Enquanto que alguém que tem motivação espiritual, um cristão de verdade, que vai subir com Jesus, o comportamento dele naturalmente é assim. Ele tem desprendimento das paixões naturais. Ele não se deixa levar por essas empolgações, pelo modismo. Ele pratica a compaixão e a misericórdia como algo natural da sua identidade espiritual. O Espírito Santo está sempre dizendo para ele, por que você não ajuda fulano? Vamos lá, divide aí. Contentamento é outro aspecto importante. O cristão é uma pessoa que não vive na ansiedade de ter, mas ele aprende a se contentar com o que tem. E é uma pessoa generosa. Generosidade faz parte das virtudes que ele pratica. Isso é o cristão. Dá para notar a diferença entre um cristão e uma pessoa natural? É muito grande, gente. Bota aí, coloca aí na tela para mim. Olha aí, uma pessoa natural para uma pessoa espiritual. É muito diferente. Você está mais para esse ou você está mais para esse? Se você está nesse grupo aqui, das pessoas naturais, você precisa entregar seu coração a Jesus e dizer, Senhor, me transforma. Você diz assim, mas eu vivi a vida inteira atrás de dinheiro. O Espírito Santo liberta você. Ele muda a sua realidade e transforma você numa pessoa assim. E ele faz de dentro para fora. É um poder sobrenatural que nos transforma. Entregue sua vida ao Senhor. Ore de coração aberto, você vai ver o que ele vai fazer. Muitas mudanças. Então, voltando ao versículo de 2 Coríntios 8, 9. Olha o que eu frisei aí nesse versículo. Paulo está dizendo assim para a igreja, ó, vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E a palavra-chave aí é conhecimento da graça. Quem não conhece a graça do Senhor não consegue ser rico para com os outros. Porque o cristão é uma pessoa que se torna rico da graça de Deus no momento em que ele se converte. Ele recebe muito de Deus. Vamos ver o que ele recebe? O que é graça? Pastor Márcio Valadão, ele define graça da seguinte maneira: graça é favor, dádiva e merecidos da parte do Senhor para conosco. É tudo que Deus nos dá sem a gente merecer. Não depende de méritos ou atitudes que tenhamos ou não, algo que façamos ou deixemos de fazer. Graça tem a ver com tudo, com o amor do Pai. Ele me ama. Amor esse incondicional da parte dele. A gente não cantou aqui com os adolescentes que ele me ama. E ele me ama porque ele quer amar. A graça é muito grande, a graça é maravilhosa. Vamos fazer um comparativo para você entender o que é graça? A graça está para a vida cristã como a água está para a piscina. Como é que é essa relação? Imagine que você tem uma piscina em casa que você construiu, colocou lá, fez o buraco, colocou os azulejos, colocou tubulação, está tudo organizado, tem bomba, tem cloro, né? Você já tem medidor de pH, você já tem instrumentos para controlar a alcalinidade, a acidez da água, mas a piscina não tem água. Não botou água. Pode chamar de piscina? Um buraco cheio de azulejo, sem água? Não funciona, gente. Não pode dizer que é uma piscina, mas tem tudo para ser, mas não é. Por quê? Porque não colocou o elemento fundamental para você chamar uma piscina de piscina, que é a água. A piscina tem tudo. Quando alguém diz, ó, vamos lá em casa tomar um banho de piscina, eu estou pensando na água. Mas imagine que você me chame e diga assim, olha, eu só vou botar 20 litros de água na piscina, tá bom, pastor? Você toma banho na minha piscina com 20 litros de água, por favor, né? Eu vou dizer para ele, vai tomar banho você, eu não. Porque piscina para mim tem que ser água abundante, tem que estar cheio até em cima, né? Tem que ser para ficar confortável. É muito agradável tomar um banho de piscina, o verão está chegando aí, né? Tem várias pessoas que têm piscina em casa. A gente olha para a piscina, a gente quer ver a piscina transbordante, com água agradável, saudável, né? Com água corrigida para que a gente possa curtir e não se incomodar com a água. Então a água tem que funcionar na piscina. Pois bem, vida cristã, a graça tem que funcionar. Uma pessoa que não entende a graça, ela está na beira da piscina com cloro, a piscina sem água. Ela está com cloro, ela está com medidor de pH, ela está com tudo para a piscina funcionar, mas não funciona. Muita gente que está na igreja e pratica a leitura da Bíblia, vem para o culto, pratica as orações, mas a vida dela não tem graça. Não funciona. Por quê? Porque é piscina sem água. Será que a sua vida espiritual é uma piscina sem água? Que a gente não pode chamar de piscina? A graça abundante reflete em ações de misericórdia. Quando eu tenho clareza, noção de quanto eu sou rico na minha vida cristã, de tudo que Deus me deu na minha vida cristã, isso vai refletir naturalmente na prática da misericórdia. Eu vou ajudar pessoas porque eu já fui ajudado. Eu quero tirar pessoas da miséria porque eu já não estou na miséria. Eu quero cuidar de pessoas porque Deus cuidou de mim. Eu quero ajudar muita gente porque Deus me ajudou por amor. E eu nem merecia nada disso. Então, meu coração explode, eu quero dar frutos. Eu quero fazer o melhor para todo mundo. Eu quero consertar o mundo. Por quê? Porque Deus consertou a minha vida. E fez isso de graça. Eu quero abençoar pessoas, porque eu sou muito abençoado. Então, esse estilo de igreja, que ela abre as portas para as pessoas receberem, normalmente são igrejas que estão ensinando uma cultura errada de algo que se chama de evangélico, mas não é cristianismo. Porque o cristianismo ele tem uma cultura de convidar as pessoas para dar o melhor de si, a partir do momento que elas têm consciência de que elas receberam tudo de Deus e que elas são ricas. Você é rico para com Deus? Deus já te deu tudo que você precisava? Ou você ainda está na carência? Se tiver na carência, venha para a reunião de oração, a gente ora com você. A gente pede a Deus pela sua vida, para Deus suprir o que ainda a graça vai te dar, com certeza, porque o favor de Deus não é por mérito. Então o Senhor vai te dar. O importante é o seguinte, é você chegar num estágio de completude. Num estágio de coração transbordando. Porque eu só posso dar o que tem abundância na minha vida. Se eu não estou abundando em amor, eu vou continuar carente. Eu vou continuar procurando tirar das pessoas amor para a minha vida. Mas se eu tenho transbordando, se alguém quiser me oferecer, diz, olha, se junte comigo para a gente oferecer para outros, porque eu já estou transbordando. Será que sua vida é assim? Essa mulher está aí diante de um campo, coloca aí na tela para a gente, que está produzindo como resultado do seu trabalho de misericórdia, entre aspas. Todos nós, como cristãos, todos nós, cada um, começando com as crianças, precisamos ter esse sentimento de que a gente está produzindo muita coisa, já que nós somos ricos. Vamos ver se a gente é mesmo? Vou ler agora, queria que você abrisse na sua Bíblia, eu coloquei na tela, mas a gente vai ler outros textos aí em Efésios. A carta de Efésios, capítulo 1 e capítulo 2, para a gente tem os textos mais completos para traduzir o quanto nós somos ricos. Diga para alguém do seu lado, você é rico demais, você é rica demais. Além da conta, não está faltando nada, você é suprido. Eu marquei algumas palavras, alguns trechos no capítulo 1 de Efésios, vamos colocar aí na tela, do verso 3 ao verso 8, NVT significa Nova Versão Transformadora, eu estou lendo aí na Nova Versão Transformadora, compare aí com a sua Bíblia, você depois pode, se quiser, baixar aí, tem na internet, né, a Nova Versão Transformadora, para você ler esses textos com palavras assim, são mais atuais. Diz assim, todo louvor seja dado a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que a gente faz culto, para louvar, por isso que a gente canta, que eu estou louvando a Deus. Por quê? Que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nas regiões, nos domínios celestiais. Paulo está dizendo que Deus abriu as janelas dos céus e nos levou para viver esse ambiente onde as coisas espirituais são muito abundantes. Mesmo, estou lendo aí, ó, mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Imagina como eu vou ficar sentindo que eu estou sempre em falta com Deus, se Deus me elegeu, me escolheu para viver um estilo de vida sem culpa. Está tudo errado. Quando você fica achando que está devendo para Deus, você está vivendo de forma errada. Vou seguir a leitura. Ele nos predestinou para si. Para si mesmo. De que forma? Para nos adotar como filhos. Diga, eu sou filho. Por meio de quem? Do nosso irmão mais velho, Jesus. Jesus Cristo. Conforme o bom propósito, algumas traduções dizem aí, beneplácito, é uma palavra que a gente não conhece, propósito de sua vontade. Deus quis nos transformar em filhos. Através do sacrifício, perdão de Jesus, tudo que ele fez por nós, ele ressuscitou e nos deu essa vida nova. Eu tenho vida de filhos. Quem é filho de Deus? É rico ou é pobre? Deus é rico ou não é? Deus assim o fez, olha a leitura, Para quê? Para o louvor de sua graça gloriosa. Ou seja, a gente precisa fazer festa pela graça de Deus, pelo seu favor. Não sei como agradecer, Senhor, tanta bênção que Ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Deus é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou nossos pecados. Generosamente, eu botei bem grande aí, derramou a sua graça sobre nós. Diga: Senhor, obrigado, porque o Senhor derramou essa graça sobre mim. Ele não perguntou a você se ele podia derramar, nem ele fez seleção. Não, ele derramou sobre nós. E com ela, além disso, toda sabedoria e todo entendimento. Está na sua Bíblia. Isso aí precisa ficar no mural da sua casa. Isso aí precisa ficar reluzente, aceso, na tela do seu computador, para você lembrar todo dia que você é rico e parar de ficar na angústia do dinheiro. Tem gente que a primeira coisa que faz quando acorda, sabe o que é? Abrir o aplicativo da Bolsa de Valores para ver como estão as ações, porque eu estou desesperado. Quando é que isso muda? Quando eu entender que eu sou rico, rico, muito rico com tudo que Deus me deu. Está aí o texto na tela. Aí eu vou fazer uma pergunta para você. Vamos lá? Falando de riqueza. Todo mundo gosta de conversar sobre riqueza. Em que momento eu descobri, cada um pensa aí, que eu era rico por causa da abundante graça de Deus? Imagine como uma criança está tomando banho na chuva e está bebendo a água da chuva e está ali curtindo de forma riquíssima um momento extasiante de uma criança, né? Quem foi criança aqui, né, de ficar na chuva tomando banho de chuva, né? Porque hoje criança fica no videogame, né? No smartphone, né? Não sente prazer nenhum como a gente sentia de tomar banho de chuva. Quem é que jogou bola na chuva? A gente gostava de rolar na lama, fazer aquela festa. Era bom, não é? Isso é abundância, né? Isso é muito prazer. Isso é algo que a gente precisa curtir. Aí eu te pergunto, qual foi o dia? Qual foi o momento em que você acordou para essa realidade? Bota a foto aí na tela, por favor. Qual foi o dia que você despertou para a sensação gostosa de que eu não preciso de mais nada? Travou aí o computador? Multimídia? Aí. Qual foi o dia que eu senti que eu não preciso mais ficar na loucura, na correria mundana, de enriquecer, 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 para acumular, acumular, acumular? Não estou dizendo que é errado ganhar dinheiro, que é errado trabalhar, que é errado você ter o suficiente para sustentar sua família, não estou dizendo isso. Mas se você se realizou na graça de Deus e disse: ah, eu não preciso mais correr atrás do vento, como escritor de Eclesiastes. Quando você lê o livro de Eclesiastes, você nunca leu? É um homem rico chegando à conclusão que tudo na vida é vaidade e que não vale a pena de verdade. Não traz a satisfação que a gente precisa como ser humano que conhece a Deus. Mas esse sim. Esse momento de você cair na realidade, passar a viver baseado nessa realidade, é fantástico. Quando foi que aconteceu? Com Zaqueu, lá no capítulo 19 de Lucas, é interessante a história dele. Porque Zaqueu era um homem rico, queria ver Jesus, e Jesus pede para ficar na casa dele de forma surpreendente e inesperada. E ele fica impressionado. E vai, né, e convida, e Jesus vai lá com seus discípulos. Quando termina o almoço lá, a refeição, que Zaqueu se apresenta, né, baseado no que Jesus falou com ele, ele diz assim: resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tem defraudado alguém, eu quero restituir 4 vezes mais. O que, que Jesus disse? Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Ou seja, ele nasceu na fé, ele passou a crer. Infelizmente, ninguém registrou o que, que Jesus conversou com Zaqueu na casa dele, naquele dia, naquela refeição. Eu queria muito saber. Porque quando Jesus terminou de pregar para ele, ele se entregou ao Senhor. E quando ele se entregou, ele disse: eu vou dar metade dos meus bens, sou rico, vou dar metade dos meus bens aos pobres. Ou seja, a pregação de Jesus tinha a ver com atitude de misericórdia, que se converter significa você compartilhar os seus bens. Então a pregação, o ensino de Jesus tinha a ver com isso. Tanto é que ele decide fazer isso. Ele não disse: ah, resolvo agora ir para a igreja. Ele não disse: eu resolvo agora ser discípulo de Jesus. Não, ele disse algo que tinha falado muito forte no coração dele: que ele não poderia mais ser um adorador do dinheiro, dos bens. Que adorando a Jesus, ele sabia, ele já soube naquele dia que ele tinha que compartilhar os bens com os pobres. Isso aí é a prática da misericórdia na vida de alguém que se converteu de verdade. Foi assim com você? Vou dar outro exemplo. Agora o exemplo inverso. O irmão mais velho, na parábola do filho pródigo, ele não entendia o quanto ele era rico. Porque quando o filho pródigo voltou e o pai resolveu dar um churrascão, uma festa, e convidou todo mundo e fez uma festança, porque o filho que tinha se perdido e gastado toda a herança que ele tinha dividido, agora tinha voltado e ele estava comemorando a recuperação do seu filho, o irmão mais velho estava na lavoura, quando chegou, viu o barulho da música, sentiu o cheiro do churrasco, disse: o que está acontecendo aí dentro da nossa casa? Aí alguém falou: olha, seu pai está fazendo uma festa, porque seu irmão chegou, voltou. Ele ficou revoltado. Isso é um absurdo. Meu irmão estragou tudo, gastou herança, e ele agora está dando uma festa porque ele voltou. Aí o pai sai de casa, vai lá fora para conversar com ele. Disse: meu filho, qual é o problema? Venha festejar, seu irmão voltou. Ele disse: de jeito nenhum. E eu estou aqui inconformado, meu pai, porque eu estive sempre contigo, nunca fiz nada contra você, estou aqui trabalhando na lavoura com você, e você nunca me deu nada, nunca me deu um bezerrinho para fazer um churrasco com os meus amigos. O pai olhou para ele e disse: meu filho, que absurdo você falar uma coisa dessa. Tudo que eu tenho é teu. Você é rico, isso aqui tudo é teu. E você não sabe disso. E essa é a verdade, mas tem um monte de gente na igreja que não sabe o quanto é rico. Se tornou um filho de Deus e não desfruta da riqueza que Deus lhe deu. É a síndrome do irmão mais velho. Vive pedindo, pedindo e achando que Deus está dando mais para o outro e não está dando para ele. E aí eu estou citando alguns versículos que você vai anotar para ler depois, sobre a graça e o quanto de riqueza nós transbordamos por causa da graça de Deus, do favor de Deus. Nós lemos aí em Efésios, né, que o Senhor nos transportou para regiões celestiais. Eu quero ler agora no capítulo 2, você que ficou com a Bíblia aberta aí, em Efésios, no capítulo 1, agora eu vou ler, só quero ler esse texto, que ele é muito importante para entender a graça de Deus. No versículo 4 do capítulo 2, ele diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos pecados, ele nos deu vida juntamente com Cristo. E a frase é: pela graça, pelo favor de Deus, fomos salvos. Coisa linda isso. Estando nós mortos em nossos delitos, nós fomos salvos pela graça. Verso 6: e juntamente com ele, Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, nos transportou para o ambiente sobrenatural, para o ambiente celestial. Agora, nós interagimos com as coisas celestiais. Antes, eu interagia com as coisas infernais do mundo, das trevas, do pecado. Agora, eu posso interagir com as coisas do reino dos céus. E o verso 7, para terminar: para que que Deus fez isso? Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Para que que Deus nos dá tanta riqueza? Porque ele quer que as pessoas vejam isso, se alegrem, deem glória a Deus, dizer: poxa, ele era tão pobre, agora ele é rico. Ele ia para o inferno, agora vai para o céu. Ele estava perdido nos pecados, dominado pelos vícios, agora está livre. Ele não tinha uma família, agora ele tem uma família celestial, uma família de Deus para viver. Ele estava doente, foi curado. Ele agora tem tudo. É isso, é esse tudo que a gente tem que festejar. O salmista, Salmo 63, verso 3, ele diz: a tua graça, Senhor, é melhor do que a vida. No Salmo 73, ele diz: o Senhor me dá proteção, o Senhor me dá herança no céu. Em Romanos capítulo 8, no finalzinho, ele também fala disso: eu sou herdeiro com Cristo em glória, tudo que tem no céu é meu também. Então, por que que eu, como crente, vou dizer que eu sou pobre? Eu já tenho herança para receber. Em 1 Timóteo 2:1, Paulo diz que a graça precisa ser fonte de força. Sempre que você se sentir fraco, você começa a agradecer a Deus por tudo que ele lhe deu e você se torna forte. Em Tito, Paulo está dizendo que nós temos esperança da glória eterna com o Senhor. No capítulo 2, verso 11, marque esses versículos para você ler toda hora, todo dia. Porque toda vez que eu me enfraqueço, eu preciso me fortalecer em graça. Em Hebreus 12, 28, diz que nós fazemos parte de um reino inabalável. Isso é riqueza? Isso é o maior presente que você possa imaginar. Tudo que nós vivemos no mundo natural faz parte do mundo, do reino abalável. Tudo se abala. Tudo, a economia, a estrutura do mundo, o planeta, o meio ambiente, tudo se abala. A nossa saúde também. Mas nós agora fazemos parte de um reino inabalável. O que que os adolescentes vão cantar com a gente para terminar o culto? A graça abundante, ela precisa refletir agora em ações de misericórdia. Já que eu sou tão rico, já que eu tenho tanto de Deus, já que eu tenho muito mais do que eu pedi, já que riqueza não é só dinheiro, mas é tudo que Deus faz e Deus me dá, então eu agora vou praticar misericórdia como um sinal de que eu sou uma pessoa generosa, de que eu sei viver com a riqueza que Deus me deu. Eu vou compartilhar, começando com os domésticos da fé, como Paulo fala. Você tem ajudado seus irmãos da igreja naquilo que eles estão precisando? Está chegando o Enem aí no final do mês. Você conhece alguém que não está bem em matemática? Ou em alguma matéria que você é muito bom, muito boa? Será que você não poderia exercer a misericórdia dando umas aulas gratuitas para fortalecer? Olha aí, uma coisa simples. Mas se você nem pergunta quem vai fazer Enem, é porque você não tem misericórdia. Porque o mínimo, o básico, o princípio de quem quer praticar misericórdia é saber onde é que estão os necessitados. Às vezes eles estão dentro da sua igreja. E a pergunta é: quais atos de misericórdia são reflexo da graça de Deus em minha vida? Lembra da parábola do rico louco? O que tens preparado? Para quem será? O tipo de acúmulo que você tem feito para atender suas vaidades, seus interesses, seus desejos? O que que isso tem sido bom para você em matéria de espiritualidade? Com certeza está atrapalhando tudo. Em matéria de espiritualidade, a gente precisa praticar atos de misericórdia como reflexo de que eu sou uma pessoa muito rica. Então, se cada membro da IBVA, da criança mais velha, é alguém muito rico, o que que a gente tem que fazer agora? Compartilhar essa riqueza. Esse ano, quais foram os seus atos de misericórdia? Ou seja, você viu, identificou necessidades e você foi atrás de ajudar a resolver. Talvez você nem tivesse para dar, mas você foi procurar quem tinha. Ah, pastor, dei cesta básica na conexão. Esse ano nem teve conexão. O que você tem feito? Isso aí é o básico, gente. Dar cesta básica, ajudar ali um asilo, um orfanato, isso é o básico. A gente precisa ir muito mais longe. O mundo está precisando de um testemunho diferente da igreja. De uma igreja que vai socorrer aonde ninguém quer socorrer. De uma igreja que vai servir onde as pessoas estão se esquivando. Ah, o governo não está fazendo, as prefeituras não estão fazendo, quem tinha que fazer não está fazendo, então eu não vou fazer. Não, se ninguém quer fazer, a igreja vai. Através de quem? Dos ricos da igreja. Quem são os ricos da igreja? Levante sua mão e diga: eu. Todo mundo, cada um. Somos ricos da graça de Deus. Se você não entendia a graça, agora você está com o coração transbordando. Você crê nesses versículos que eu li? Vá ler de novo, vá chorar diante de Deus e: Senhor, enche meu coração de gratidão. Agora eu só tenho que agradecer. Só tenho que agradecer. O Senhor me ama tanto, eu só quero agradecer. A gente vai cantar agora que Ele me ama. Agora não precisa nem cantar. Chore em gratidão, porque você não merecia nada. Eu também não. O nosso merecimento, a gente sabe qual era: condenação do inferno. Mas Ele me trouxe para o seu reino, e o reino tem tudo, não tem falta de nada. Reconheça isso e agradeça ao Senhor, cantando.